Olá, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor. Que Deus seja gracioso conosco nessa noite. Deus tenha misericórdia de mim, de vocês também. Tudo isso que João falou aqui é por conta dele, viu? O Pedro conheço, não é bem assim, não. Aí no livro, vocês vão achar uma foto da minha família aí. Sou casado. Esse ano há 34 anos, tenho 3 filhos, 2 netos e uma esposa. Hoje em dia é importante a gente falar algumas coisas que antes eram meio óbvias, né? Mas Deus tem sido muito gracioso comigo e me dado esse presente. Hoje, infelizmente, nenhum deles estão aqui comigo, mas vocês vão ver pela foto que eles são muito mais simpáticos, muito mais bonitos, né? A amostra que está aqui não corresponde com aquilo que vocês vão conhecer. Algumas coisas que eu conheço de mim mesmo, né? Eu sei que em casa o pessoal reclama que eu falo muito rápido. E eu tento argumentar o seguinte: não sou eu que falo rápido, vocês é que ouvem devagar. Mas a minha filha do meio, ela tem a mesma sintonia que eu, né? Ela fala rápido e tal, e ela entende o que eu falo. Então, eu acho que não é bem com a gente o problema, né? Outra coisa também, que eu sou craque, muito bom nisso, é de fazer dormir. Então, se alguém aqui tem insônia, pode ser curado hoje nessa palavra aqui, tá? Bom, para mim é um privilégio, uma alegria estar aqui falando com vocês. Estive aqui quando, há 15 dias atrás, o irmão Asher, né, também esteve aqui, e eu fui assim muito bem recebido, eu e os irmãos que viemos aqui. Então, é uma igreja hospitaleira, uma igreja que sabe receber, uma igreja que sabe ser simpática, que sabe fazer com que a gente fique à vontade, né? Então, apesar de eu ter vindo sozinho, eu me sinto muito à vontade com vocês. Passei aqui alguns momentos conversando com o João, ouvindo a história dele. Ouvir a história dele também está implícito nisso, de ouvir a história de vocês, uma história tão bonita, né? E tenho certeza, se eu tivesse também gastado algum tempo conversar com um de vocês, com quem que fosse aí, eu também seria tão edificado como fui ouvindo João falar nesse começo de noite aqui. Bom, como eu não sou um pregador, costumeiro, então tenho aqui um roteirinho, tá? Não tenho vergonha disso, porque eu não consigo guardar endereço na Bíblia, né? Sei onde está escrito, naquele cantinho de cima, de baixo e tal, mas guardar o número com as letras, essas duas coisas, parece que eu não ainda aprendi fazer isso. Apesar de eu ter frequentado o mesmo seminário que o irmão estava do louvor que frequentou, obviamente em turmas diferentes, né? E lá a gente era obrigado a decorar versículos com o número e tal, mas não guardei tudo isso. E agora estou com uma Bíblia nova também, gente, uma letra extra gigante. Quando vou ler de manhã, não preciso nem de óculos. E aí então eu perdi a noção de onde que está aqueles versículos que eu quero. Mas, sem muito mais delongas, a gente quer falar um pouco sobre unidade. E esse livro que nós falamos aqui de comunhão, ele tem muita coisa que a gente vai abordar aqui, mas eu quero falar de unidade, falar de uma coisa que vem antes da comunhão, que parece comunhão, mas não é exatamente a comunhão, que é relacionamento. Então, primeiro falando de unidade, João 17... do 20 ao 23, é a oração sacerdotal de Jesus. Então, imagine que Jesus estava para se despedir, estava nas últimas horas da sua encarnação, e quando alguém vai falar alguma coisa, tem a última oportunidade de conversar com alguém, com seus amigos, ele vai escolher provavelmente as coisas mais importantes. E Jesus tinha falado ali na intimidade com aqueles seus discípulos a coisas muito importantes daquelas horas. E depois de conversar com os discípulos, então ele começa a orar a Deus. E aí, 17, do 20 ao 23, ele ora ao Pai, pedindo, né, a unidade. E ele, ao pedir a unidade, ele vai esclarecer que deveriam ser um para que o mundo creia, a necessidade de ser um para que o mundo creia. Então, para compreender a unidade, nós temos que compreender um pouco o nosso Deus que é trino. Nós somos um Deus, cremos um Deus que é monoteísta, é um Deus só, Deus único, mas também os judeus creem assim, os ortodoxos lá, os árabes, né, os muçulmanos também creem num só Deus, mas o Deus que nós cremos, a maneira que nós cremos, ele é um pouco diferente, que fala da Trindade. São três pessoas e um só Deus. Então, primeiramente, a grosso modo, falando assim, o Deus Pai, né, ele é invisível, ninguém viu Deus Pai. E há duas maneiras de algo ser invisível para nós. Uma é algo tão pequeno, né? Uma bactéria, uma coisinha bem pequenininha, você não consegue ver. E a outra coisa, a gente não consegue ver também, se algo é muito grande, enorme, né? Muito grande, nós não conseguimos ver. O universo, ele é grande, e nós não conseguimos ver todo o universo. Vemos algum aspecto, algumas estrelas, vemos alguns planetas, uma parte do universo. Agora, quem é maior, Deus ou o universo? Deus é maior que o universo. E por ele ser tão grande, ele torna-se invisível. Nós não conseguimos enxergar o contorno de Deus, tão grande que ele é. Mas esse Deus tão grande, ele se fez visível a nós através de Jesus. Então, quando Jesus se encarnou, teve um corpo aqui, ele tornou-se visível. Então, as pessoas que andaram, caminharam, tocaram em Jesus, viam ali o corpo de Jesus. Era Deus se manifestando, se apresentando ali, se expressando diante das pessoas. E Jesus, né, teve seu ministério aqui, morreu, ressuscitou, e aonde que ele está hoje? Está lá, junto com o Pai, no céu. Mas Jesus não está no nosso coração também? E como que Jesus está lá, está aqui, está lá? Outro dia eu vi a minha esposa explicar para a minha netinha, 2 anos e meio, que Jesus mora no coração dela. E eu estava assistindo a cena e fiquei imaginando, tentando imaginar o que a Malu estava pensando de que Jesus morando no coração dela. Vai até pensar que Jesus também é de uma formiguinha, assim, que está lá dentro, né? Morando lá. Mas Jesus, ele era e é a expressão do Pai. Quem via Jesus, via o Pai. O Deus invisível se fazia visível em Jesus. Aí depois que Jesus foi, ele mandou para nós o Espírito Santo. Então, quem é que mora em nós? É o Espírito Santo. Mas não é Jesus também? Mas Jesus não está lá no céu? Então, quem está aqui é o Espírito Santo. Mas por que a gente pode falar que é Jesus também? Porque tudo que Jesus fez aqui, ele não fez nada menos, nada mais do que o Pai queria que ele fizesse. Se o Pai viesse fazer pessoalmente, diretamente o que Jesus fez, não faria nada diferente do que ele fez. Então, quem via Jesus, quem ouvia Jesus, era a mesma coisa que ouvia o Pai. Agora, o que o Espírito Santo, Deus, faz em nosso coração? Ele faz uma coisa diferente do que Jesus pretendia? Ele faz exatamente o que Jesus queria que fizesse. Então, a gente falar que Jesus está no nosso coração, mas ele está lá em cima, mas se o Espírito Santo está aqui, ele faz as mesmas coisas que Jesus. Então, a Trindade, nosso Deus, ele é maravilhoso porque ele é três. E um não busca glória para si mesmo, mas um busca glória para o outro. Um faz aquilo que o outro quer. E é tão identificado que a gente pode dizer que Jesus está aqui. Embora seja o Espírito Santo que está aqui. Então, quando compreendemos isso, nós compreendemos onde que Deus vai nos levar é viver nessa unidade, é viver nessa vida da Trindade. É para lá que nós vamos. Então, temos que aprender a viver em unidade. Lá, o Pai não briga com o Filho não briga com o Espírito não briga com o Pai, e nós temos que entrar também nessa harmonia. Vamos viver lá. Quando os árabes lá, os muçulmanos, assumem esse conceito desse Deus único, de uma só pessoa, fica difícil de colocar o amor nisso. Porque o amor, ele aparece, ele surge, ele acontece, mas quando tem mais de uma pessoa. Uma pessoa só não tem como experimentar o amor, não tem como viver, praticar o amor. O amor se realiza quando com a presença de mais de um. Então, o Deus lá dos muçulmanos, até dos judeus ortodoxos, é aquele Deus autoritário. E alguém que se acha emissário, portador, né, o mensageiro de um Deus desse, também vai ser autoritário também. Também vai ser... Não vai ter espaço para o amor. Agora, se nós somos representantes de Deus, um Deus que é trino, Deus é amor, então nós temos que expressar dessa forma, né? Então, nós vivemos um Deus que é amor, um Deus que são três pessoas, num só Deus. E aí, então, vem a questão da comunhão, gente. Imagine ou um iceberg bem grande lá no mar, ou uma pedra de gelo num copo d'água. Então, é mais fácil pensar na experiência do copo d'água. Você coloca uma pedra de gelo num copo d'água, você vê que uma parte dela fica para cima da superfície e uma grande parte abaixo da superfície. 10% para cima, 90% para baixo. Então, imagine que toda essa pedra aí, de gelo, ela possa ser chamada de comunhão. E aquela parte que aparece, 10% que aparece lá em cima da superfície da água, ela é a comunidade, que é a expressão, que é a manifestação da comunhão. Mas tudo aquilo é comunhão. E quando nós pensamos em comunhão, lá Atos 2, 42 a 47, ali vai dizer como que vivia a igreja de Jerusalém. E, de maneira especial, haviam quatro coisas importantes nessa igreja. Quatro coisas que eles perseveravam unânimes. Que era... Quais eram? Doutrina dos apóstolos. Comunhão, partir do pão e as orações, né? Então, oração, a gente sabe o que é oração, não sabe? Sim? Né? A gente tem uma ideia também, o que é o partir do pão? Quem está aqui hoje deve ter uma ideia do que é partir do pão, né? E a doutrina dos apóstolos, que é o ensino da palavra, né? Obviamente, naqueles dias, não tanto dessa forma como é hoje, mas tinha o ensino da palavra. E a comunhão, o que é a comunhão? A comunhão não é uma coisa muito visível, mas está presente. E a comunhão não é ensino da palavra, não é o partir do pão e também não é oração. É um quarto elemento que está presente ali. Imagine uma cruz, né? Uma cruz tem o seu lado vertical e o seu lado horizontal. Então, tem um ponto de encontro dessas duas direções. É esse ponto de encontro que nós podemos chamar de comunhão. Então, a gente fala assim, eu tenho comunhão horizontal, mas tenho dificuldade de ter comunhão vertical. Ou eu tenho comunhão vertical, mas não tenho comunhão horizontal com os irmãos. Não, aí não é bem isso, a gente não tem comunhão. Comunhão é quando você tem as duas coisas. Então, aquela ideia que eu tenho mais comunhão com os meus amigos de escola, do trabalho e tal, do que com os irmãos da igreja. Não, isso não é comunhão. Comunhão precisa ser algo em Deus. Então, a gente confunde muito comunhão com o que a gente vai falar aqui para frente um pouco, que é relacionamento. Relacionamento, primeira coisa que pode ser que comunhão não é relacionamento, ou não é só relacionamento. Relacionamento, ele pode ser, pode qualificar ele em bom ou mal. Né? Então, você pode ter um bom relacionamento com uma pessoa e um relacionamento não tão bom assim com outras pessoas. Caim, lembra de Caim? Aquele rapaz lá que matou Abel? Ele tinha um bom relacionamento com Deus? Quando Deus perguntou, cadê teu irmão? Eu, por acaso, sou guardador dele? Isso é jeito de falar com Deus? Ele não tinha um bom relacionamento com Deus. Então, não dá para dizer que Caim tinha comunhão com Deus. Comunhão a gente tem ou não tem. Ninguém pode dizer assim, eu não tenho uma boa comunhão. Ou eu tenho uma ótima comunhão. Não, comunhão ou tem ou não tem. É quando a minha vida e a vida do irmão nos encontramos com Deus, em Deus. Agora, relacionamento pode ser melhor, pior, bom, ruim. E tem uma coisa, relacionamento, que é muito importante, que eles falam mais alto, testemunho mais forte da nossa vida do que nós mesmos. Então, podemos pensar, às vezes, que uma pessoa que ela é honesta, ela paga as suas contas em dia, não chega atrasada nas reuniões, não chega a nenhum compromisso, tudo mais tal. Nossa, a pessoa tem um bom testemunho. Ok, eu acho que ter assim uma conduta ética tal, é que nós devemos buscar realmente. Mas, eu posso ser a melhor pessoa, a mais correta possível. Né? Isso vai demonstrar alguma coisa de Deus. Mas muito mais vai falar de Deus a maneira com que eu trato a minha esposa, a maneira com que eu trato os meus filhos, a maneira com que eles me tratam, a maneira que eu trato os vizinhos, os amigos lá do trabalho, da escola. Então, a maneira como que eu relaciono com as pessoas fala muito mais do nosso testemunho do que aquilo que nós mesmos somos. A pessoa pode ser, assim, uma pessoa irrepreensível. Né? Não tem nada que se falar dela. E, no entanto, ser um poço de orgulho. Ninguém consegue se aproximar da pessoa. Né? Então, a maneira que nós relacionamos, ela é muito importante. Agora, vamos abrir aqui João 15, 12 e 17, e vamos ver o primeiro tipo de relacionamento que nós podemos, assim, facilmente identificar como diferente na vida, né? É o relacionamento entre irmãos. O que que Jesus fala desse relacionamento? Lembre-se que a gente está lendo esse texto aí, que são as últimas palavras de Jesus, as últimas horas dele. Então, coisa importante tinha lá. João 15, 12 a 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos o conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então aqui fala de relacionamento, uns aos outros. Esse amor uns aos outros também decorre toda uma série de outras maneiras, né, outras questões do relacionamento. Então, se nós amamos uns aos outros, isso vai também nos levar que nós perdoamos uns aos outros. Assim demonstramos o amor. Ao perdoar uns aos outros, estamos demonstrando amor. Suportar uns aos outros, sujeitar uns aos outros. Então, tudo que é uns aos outros é essa mutualidade, esse relacionamento entre irmãos. E aí, dar a vida. Né? Às vezes pensamos dar a vida assim, um ato heróico. Né? Alguém vai tomar um tiro, entrei na frente e morri no lugar dele. Mas dar a vida não precisa ficar esperando essa oportunidade heróica. Né? Eu posso dar a vida todo dia, todo momento, toda vez que eu prefiro o meu irmão, dou mais atenção para os interesses dele do que para o meu, eu estou dando minha vida por ele. Então, dar a vida pelos irmãos é dar a vida estando vivo. Né? Ainda. E uma outra coisa que é interessante aqui é que, assim como eu vos amei, Jesus coloca um padrão. Né? O padrão de amor entre nós não é o outro, é Jesus. E Deus sempre se coloca como padrão. A gente consegue ser como Deus? Amar como Ele, ser perfeito como o Pai é perfeito? Não consegue. Mas o padrão sempre é Ele. Jesus, aliás, Paulo, quando fala lá da igreja de Cristo, ele fala assim: marido, amai vossas mulheres na medida que elas são submissas a vocês. Não. É como Cristo amou a igreja. Então, amar a esposa não tem a ver com submissão da esposa. É como Cristo. E a igreja que Cristo ama é uma igreja perfeita. Não, né? Até porque eu estou aqui no meio dela. Então, Deus se coloca um padrão do relacionamento entre os irmãos. E aí, isso muda completamente quando nós entendemos que o padrão é Deus. Digamos o seguinte, lá no seu grupo, seus amigos, tal, você combina o seguinte: a gente vai orar toda primeira segunda-feira do mês, às 5 horas da manhã. Né? Então, na primeira segunda-feira, todo mundo animado, aparece tudo às 5 horas da manhã lá para orar. E hora das 5 às 7. Aí, na segunda, terceira, quarta reunião que se tem, alguém está chegando 5 minutos atrasado, outro chegou com cara de sono, né? Outro pediu para sair mais cedo. Bom, são 12 reuniões no ano. Chegou em outubro, você olha assim: eu fui a 10 reuniões, não cheguei atrasado em nenhuma, não saí mais cedo em nenhuma delas. E o fulano aqui, que mais veio até agora, veio em 7. Então, se eu faltar as outras duas ainda que tem, vou ficar no lucro. Né? Ninguém pode falar nada comigo. Mas, e Jesus? Ele veio naquelas 10 reuniões que você já veio? Ele vai vir nas outras duas também? Então, se o padrão é ele, é melhor aparecer na reunião. Né? Quando eu tenho outro como padrão, é o seguinte: eu cheguei atrasado hoje, o irmão chegou atrasado, eu também vou chegar atrasado. Né? Fulano saiu mais cedo, também posso sair mais cedo. Fulano faltou, também posso faltar. Ali, quando chegar meia dúzia de reunião, não tem mais reunião. Aí você vai olhar, tem um, dois, tal, vamos cancelar, está mais certo fazer a reunião. A reunião acabou nesse dia, que o pessoal decidiu não fazer mais reunião, ela começou a acabar lá atrás, quando alguém chegou atrasado 5 minutos, e outro achou que tinha direito também de chegar 5 minutos atrasado. Nós mudamos nosso padrão. Isso é acordo, isso não é aliança. E quando Deus participa da nossa vida, nessa mutualidade, né? Atendo a congregação, quando eu me aproximo do outro, e Deus então vem e coloca sua tenda entre nós, ele vem morar entre nós, ele vem mostrar esse relacionamento, ele vem ser esse relacionamento entre nós. Então as coisas mudam. Lá passa a ser um simples acordo para ser uma aliança. Aliança é assim que nós vemos, né? Lá em Mateus 19, 6, não vou nem abrir, porque todo mundo conhece esse versículo. não separe o homem quem Deus uniu. A gente aplica isso direto para casais, porque ali esse é o assunto. Mas tem outros relacionamentos que Deus uniu também? Será que tem? Quem aqui que escolheu o filho que tem? Quem foi no mercado lá na Black Friday lá? Vou levar esse filho bonitinho para casa, né? Ou então, quem foi o filho que escolheu o pai ou a mãe que queira ter, né? Não fomos nós que escolhemos, mas Deus escolheu o lar que nós íamos nascer. Deus escolheu o filho que ia nascer lá em casa. Então, quem uniu esse relacionamento de pai e filho foi Deus. Se nós reconhecemos que o cônjuge que nós participamos da escolha foi Deus que colocou nossa vida, muito mais ainda, Deus nos uniu como pais e filhos dentro de casa. Agora, outra coisa também. O irmão que reúne com a gente, você que escolheu ele? Quantas pessoas que você já pregou o evangelho e não aconteceu nada? E de repente aquela pessoa que você imagina que isso aí não vai dar nada, foi o que apareceu lá primeiro. Deus escolheu pessoas para colocar juntos, né? E quando nós respeitamos que é Jesus que faz isso, que ele colocou ele no nosso meio, isso chama-se aliança. E aquilo que Deus faz, que nós chamamos de aliança, ele entra como fiador da aliança. Ele entra como aquele que vai sustentar aquela aliança. E essa sustentação, essa base nós temos quando nós acreditamos que é isso. Então, entre eu e meu filho, entre eu e meu pai, entre eu e minha esposa, tem Deus. Então, o modelo não é o que eles fazem para mim que vai servir de base para como eu vou tratá-los, mas é o que Jesus fez por mim. Isso é a base para que eu possa tratá-los. Né? E quando a gente pensa, lembra disso daí? Então, gente, quando a gente compara, né? Que não me compara, se eu me comparo com a minha esposa, eu posso levar vantagem em alguns pontos lá. Né? Ele vai levar vantagem em outros, muito mais que eu, mas em alguns posso levar vantagem. Mas quando me comparo com Jesus, aí não tem jeito, não dá para discutir. Né? Então, nas nossas alianças, nosso relacionamento de mutualidade, é Jesus quem está sendo o nosso modelo, o nosso padrão. Portanto, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E quando ele diz isso, ele quer ser o alicerce, a pedra, a casa construída sobre a rocha, quando nós olhamos que Cristo está entre nós. É a ele que eu devo olhar. Mas essas pessoas tão próximas a nós, a gente vai ter um treino para a gente melhorar a nossa relação com elas, né? São o nosso relacionamento com as pessoas que são difíceis ou com situações difíceis também. Vamos ver que aqui que nós lemos João 15, essas pessoas são amadas, né? Que a gente ama e elas também têm assim, uma tentativa de amar a gente, etc. E se Jesus entra nesse meio, fica mais fácil. Mas lá em Mateus 5, 43 a 48, nós vamos ver um outro tipo de amor. Então, nós vimos lá em João que devemos amar um ao outro. E aqui fala o seguinte, né? Então, Mateus 5, do 43 ao 48. Ouviste que foi dito aos antigos, visto que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amardes só amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazes gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito com o perfeito, que é vosso Pai Celeste. Então, quem acha que está fazendo muito de amar a esposa, que está tentando te amar também, de amar o filho, de amar o irmão, aqui fala o seguinte: se é só esse que vocês amam, né, não está nada diferente. Para ser discípulo de Jesus, tem que amar outros também. Bom, e por que nós temos dificuldade de amar pessoas que são difíceis para nós? Quando eu falo pessoas difíceis, vocês estão entendendo do que eu estou falando? Alguém aqui tem um chefe difícil, um professor difícil, tem uma irmã difícil, um irmão difícil, marido, esposa difícil. Alguém que você conhece assim, tal. Não é você, tá? É outro. Bom, aqui deve ter algumas pessoas que já tomaram Bezetacil. Já conhece Bezetacil? Nossa, pelo burburinho, muita gente conhece. Eu tomei a minha em maio de 1979. Foi de manhã. Eu fui ao médico, o médico pegou uma folha sulfite, assim, de papel, falou: Pedro, sua garganta está igual a essa folha de papel aqui. Lamento, mas você vai ter que tomar um Bezetacil. Eu, jovenzinho, nem sabia que era Bezetacil, né? Fui lá na farmácia. Cheguei lá, preparei o braço aqui assim. O farmacêutico olhou para mim: acho que não vai dar para ser no braço. Ah, não? Bom, garganta não sei se sarou, não, mas isso é que minha perna ficou por lá, né? Aquilo dói, que é uma coisa. Mas, veja bem, o médico chegou e falou isso para mim, eu passei por toda a situação e eu não briguei com o médico. Alguns dias depois, estava resolvida a minha situação, né? A febre passou, a infecção passou, tudo mais e tal. Por que eu não briguei com o médico? Porque não foi o médico que colocou aquela infecção em mim. Ele apenas mostrou que estava infeccionado e me deu o tratamento, e eu segui o tratamento. E resolveu. Muito bem. Nós pecamos, sim ou não? Sim. Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Parece que é ovo ou galinha, mas não é não. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Assim como um pé de laranja, uma laranjeira, vai dar laranja, nós, pecadores, produzimos pecados, damos pecado. Então, nós temos em nós alguns pecados, diferentes, né? Eu posso ser ótimo para levantar cedo, mas sou duro de enfiar a mão no bolso, né? E fico mostrando todo mundo que chega tarde na reunião, né? Eu sou mão aberta, mas tenho dificuldade para levantar cedo, né? Mas aquele lá é miserável, ó. Então, os nossos pontos fortes ajudam a gente a ser orgulhoso. Mas aí Deus providenciou alguns médicos para nós, né? Aquele que vem dizer para você aonde que está a sua infecção, onde que está o seu mal. Aquele que vem dar uma receita para você: toma Bezetacil, né? Ele vai falar: mas você, hein, chega atrasado toda a reunião. Ou então você fala muito alto, né? Enfim, vai mostrar alguma coisa que é nossa. Mas só que diferente de como a gente trata os médicos: ô, doutor, muito obrigado, tudo mais e tal. A gente não faz assim com as pessoas. A gente parte para cima delas. Porque parece que são elas que estão colocando o mal em mim. Quando, na verdade, eu sou pecador, eu produzo pecado. E aí vem, então, a pessoa e mostra o meu pecado. E eu fico irritado com ela. Porque não sou eu, mas o pecado que está em mim que me deixa irritado, aquela pessoa. Aquela pessoa me irrita. Não é que a pessoa te irrita, você é irritado. Essa ira está dentro de você, não é ela que te coloca, não. Ela só está mostrando que a ira está aí dentro ainda. Você orou o dia inteiro e encontrou com essa pessoa que te irrita. Não, ela não está te irritando. Ela está só mostrando que você orou o dia inteiro e a ira, a irritação está lá dentro ainda. Então, melhoraria muito a gente entender diferentes pessoas. Então, quando alguém nos irrita, oh Deus, obrigado por esse doutor da minha vida. Né? E tem alguns que são especialistas, sabe exatamente onde que está a infecção. Vocês já viram qual apelido que pega? É aquele que você não gosta, que se reclama. Aquele que você é indiferente não pega. Né? Então tem pessoas que sabem. E às vezes temos especialista médico dentro de casa, médico na equipe de estudo da escola, do trabalho, né? Sabe exatamente. Né? Tem uns que nem falar, só te olha assim de canto de olho, dá um sorrisinho de lado, pronto. Né? Já mostrou que está ali. Então, essas são pessoas que são difíceis para nós. E nós deveríamos reagir como elas, como reagiu Davi quando ele encontrou uma dessas pessoas aí. Davi tem o seu reinado dividido em dois momentos. Né? O momento que ele viveu lá em Hebrom, antes de Hebrom, e depois que ele foi para Jerusalém. E aí aconteceu uma coisa terrível que dividiu a vida de Davi. O que, que foi? Vocês não responderam, mas eu sei que vocês sabem o que foi. É o pecado mais famoso depois do pecado de Adão e Eva. Né? Davi, o adultério e o assassinato dele lá em Jerusalém. Depois disso, o reino dele entrou num declínio total, ele foi se apagando, 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 até que chegou um outro momento que um filho dele, o Absalão, tentou tomar o reino dele e ele saiu de Jerusalém. Então, imagine, ele sabia que Absalão vinha para marchar contra Jerusalém, para tomar o lugar, e ele, então, teve uma atitude nobre outra vez. Né? Ele saiu do palácio para não haver derramamento de sangue. E ele saindo, ele, o rei de Israel, saindo, passando por um valo, e um descendente de Saul lá, o Simei, começou a xingar Davi, amaldiçoar Davi e tal. E aí tinha um general Davi, estava com ele, e falou assim, mas meu rei, me deixa passar, eu corto a cabeça de cão. Né? Daí ele falou, não, se o Senhor mandou ele amaldiçoar, deixa ele amaldiçoar. Então, Davi, o general Davi via no Simei, que era esse rapaz aí, apenas um cão morto. E Davi via ele como médico. Né? Era a hora da humilhação de Davi. E depois, então, Davi, quando volta, ele retoma novamente o reino. E Davi tem uma outra ascensão, um outro momento. Né? Isso, para quem estiver anotando, 1 Samuel 16, 12, conta essa história. Então, há pessoas que podem perturbar nossa vida, mas devemos olhar ela dentro do contexto do Senhor. Gente, e por último, quem aqui conhece o Neymar? Sabe quem é o Neymar? Alguns anos atrás eu falava do Pelé, mas depois comecei a achar que estava meio ultrapassado. Então, todo mundo, eu conheço o Pelé mais que conheci o Neymar, não estive assim, perto dele. Mas imagine, eu imagino que vocês conheçam o Neymar tanto quanto eu conheço o Neymar. E a gente faz uma viagem lá para a Espanha e vamos na casa dele lá. Escuta, eu conheço o Neymar, quero entrar aí. Vocês acham que a segurança, o pessoal vai deixar você entrar na casa do Neymar porque você conhece ele? Então, o que é mais importante? Você conhecer o Neymar ou o Neymar te conhecer? Teve uma ocasião, aqui em São Paulo, teve um governador chamado Luiz Antônio Fleury Filho. Alguns lembram dele. E quando começou lá assim, tinha 2% da pesquisa, ninguém achava que ia dar alguma coisa. Aí eu encontrei com ele um dia e esse pessoal, é o seguinte, você passou perto e tira foto, né? Então, tá lá, tenho lá uma foto dele com a mão no meu ombro, né? Isso muitos anos atrás. É ele que está com a mão no meu ombro. Né? Tornou-se governador depois. Então, embora ele nem saiba que eu exista. Né? Mas se eu chegar na casa do Neymar conhecendo ele, não vai adiantar nada. Agora, se ele me conhece, ele me põe para dentro. né? Ô, segurança, pode ficar tranquilo aí, meu chegado, vamos lá, tal, né? E muitas vezes nós conhecemos Deus e julgamos que Deus também nos conhece. Mas, naquele dia, nós precisamos também ser conhecidos de Deus. Não é um relacionamento que nós cultivamos com Deus, de eu falar com Ele, discursar para Ele, contar história para Ele e tudo mais e tal, sem nunca se preocupar do que Ele pensa sobre essas coisas, sobre a minha vida. Eu preciso me deixar conhecer também por Deus. Lá, Mateus, dois capítulos, Mateus 7, Jesus fala, vai chegar aquele dia, e as pessoas, alguns vão dizer assim, mas Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei, fiz maravilha, profetizei em teu nome. E Jesus fala assim, olha, não vos conheço, apartai de mim vós que praticais iniquidade. Então Jesus está dizendo o seguinte, que as pessoas oraram, expulsaram o demônio, profetizaram, e Jesus chamou isso de iniquidade para algumas pessoas. Um pouquinho antes, Jesus vai falar que orar, que dar esmola e fazer jejum com a motivação errada de se tornar conhecido dos homens, isso pode custar a salvação. Pode custar não poder entrar no reino. Por quê? Se faz isso para ser visto pelos homens, já ganhou recompensa. Então, orar é uma coisa que a gente tem que fazer para ser conhecido de Deus. E Deus conhece não só as nossas palavras, mas a intenção do nosso coração. Quando nós damos esmolas ou fazemos caridade, a mesma coisa. E quando também jejuamos, a mesma coisa. Não é para o público, é para Deus. E lá, por fim, lá em Mateus 25, também é uma passagem bem conhecida, nós aprendemos como que nós podemos ser conhecidos de Deus. Então, Jesus fala que naquele dia vai ser apartado bodes e ovelhas, cada um para um lado. E vai falar para o lado dos bodes, né? Que eles não vão poder entrar no reino. Eles vão ficar assustados, surpresos. Mas como que não? Ah, porque eu estive nu, estive preso, estive doente, pobre, e vocês não foram me visitar, não me cobriram, não fizeram nada. Mas quando? Eu tenho certeza, se eu tivesse visto você preso, ou tivesse doente, pobre, nu, eu teria te atendido. Mas toda vez que você deixou de fazer isso, para alguns pequenos, você deixou de fazer para mim. E para as ovelhas, vai dizer o contrário, vinde, né? Porque quando eu estive nessa situação, vocês me acolheram. Mas quando que nós estivemos presos, quando nós estivemos doentes, quando nós estivemos pobre, cada vez que você fez isso para um deles, a mim fizeste. Então, o grande segredo, gente, não é nós conhecermos os pobres. Tem muita gente que conhece pobre, sabe citar todas as estatísticas, quantos pobres que tem, qual que é o IDH de uma região, quantos milhões de pobres, quantas refeições que faz, quanto que é a linha da miséria, da pobreza e tal, mas não é conhecido, nenhum pobre conhece ele. Estatística sabe tudo sobre os pobres, pós-graduação em pobreza, mas nenhum pobre conhece ele. Então, se nós queremos chegar naquele dia e ser amigos de Jesus, chegar lá e estar com aquele sorriso assim, vinde bendito meu Pai. Né? Porque os pobres te conhecem. Né? Ele sabe que você esteve lá, se cobriu, se agasalhou, você visitou quando estava enfermo, quando estava doente, quando estava carcerado. Então, seja conhecido dos pobres e seremos conhecidos de Deus. E por fim, tudo isso é relacionamento, gente, que é a prévia para a comunhão. E por fim, vocês já ouviram falar uma história mais ou menos assim? Quando chegar naquele dia lá no céu, na vida eterna, a gente vai ter muitas surpresas. Nossa, você aqui? Cadê fulano? Será que não veio, não está aqui? Essa história é bem batida. Agora, imagine se, nessa história hipotética, né? Não vai ser bem assim, mas a hora está chegando para entrar lá no reino, à porta está aquela pessoa que você evitou a vida inteira ali para te dar as boas-vindas. E dessa vez não dá para você passar do outro lado da calçada. Aquele marido, aquela esposa que ficou desejando a viuvez 10 anos antes de que ela acontecesse. E a hora que chega a vez dele ir para lá, chega lá, está lá o cônjuge. Ô, meu bem! É engraçado, mas tem uma pessoa que Jesus disse que passou por essa situação, né? O rico e o Lázaro. Foi mais ou menos assim. Então, irmãos, relacionamento é o que Deus quer, é o que é testemunho da gente. E nós vamos ser cobrados por esse relacionamento com os pobres, com as pessoas difíceis e com aquelas as quais Deus deu para nós, para termos mutualidade de amor e termos aliança, que é algo acima de qualquer relacionamento. Então, quando me propus a conversar sobre isso que o João tinha comentado, eu tinha a expectativa mais não de ensinar, mas de reavivar algumas coisas que vocês, sei que vocês têm valor, têm apreço, né, e que vocês sabem, praticam já. Mas que a palavra dessa noite, ela possa ser viva e ela produzir exatamente o que ela significa no seu coração. Se eu gastei aqui muito tempo falando, mas talvez o Espírito Santo, com certeza o Espírito Santo falou para você algumas poucas coisas, um detalhe, uma frase, um pensamento, um ensinamento só, que talvez nem tenha saído da minha boca, mas uma compreensão, uma conclusão, um entendimento que você teve. Isso é o que o Espírito Santo falou ao seu coração, e isso é importante você não perder. As palavras que passaram por aqui não são importantes. Vocês foram muito gentis, educados, me ouvindo atentamente, tentando adivinhar talvez as minhas pronúncias aqui. Mas o que o Espírito Santo falou, ele foi claro no seu coração. E ele falou para você. Eu falei de maneira geral, mas o Espírito Santo falou para você particularmente. Então eu queria convidar você por um instante, fechar teus olhos, pensar nessa conclusão, nessa ideia que há no teu coração agora, nisso que despertou você. Senhor, tu disseste que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. E Senhor, é a tua palavra que nos faz viver, é a tua palavra, Senhor, que nos faz andar, caminhar, e a tua palavra que nos prepara para o teu reino e para a vida eterna. Que esta palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo falou, Senhor, que está colocada particularmente no coração de cada um, Senhor, ela seja vivificada e os frutos dela venham, Senhor, muito, Senhor, 60, 100 por um, Senhor. Senhor, não foi à toa que tu trouxesse cada um aqui, Senhor. Não fosse para ouvir esse homem, Senhor, mas fosse para ouvir o teu Espírito Santo. Guarda, Senhor, no fundo do coração essa preciosidade. Em nome de Jesus. Amém.